área. Cristalina, Carlos.
É, falta de inteligência. Deixa o cara dominar de costas e ver o que arruma. Mas ele foi nas costas do jogador do Vitória e agora o Vitória vai demorar 3 dias e meio para bater a falta.
Renan, para mim, tá? Para mim,
não foi nada?
Disputa de bola. Isso só é marcado no futebol brasileiro.
Pois é, Michele. Mas sabendo que é marcado no futebol brasileiro, vai com cautela.
Não, perfeito.
Não precisava disso. Perfeito. Espera o adversário se enrolar. Já tá pressionando ele ali mesmo. Tá nervoso. Vai perder a bola. E volta o Botafogo. 44 minutos já desse segundo tempo. Santi Rodrigues, meu amigo. Eu não sei se você já tem seu voto pra pior em campo. Mas se eu puder te ajudar, eu te ajudo, tá, Michele? Te ajudo. Não, toma aqui o meu microfone, narra um pouco o que eu comento agora.
Mais seis.
Mais 6 minutos. Já temos 45 aqui no estádio Nilton Santos.
Qual
é a dica? A dica é esse rapaz aí da chuteira branca que acabou de entrar.
Santi Rodrigues.
Esse aí. Mais 6 minutos aqui no estádio Nilton Santos. Desce o fogão, Montoro domina, bola frontal, a meta do goleiro Lucas Arcanjo, abre jogada pelo lado esquerdo com Alex Tênis, voltou para Santi Rodrigues, acerta uma, Santi, toca atrás para Marçal, vem todo o time do Botafogo para o campo de ataque. Montoro domina na intermediária, rola curtinho, Danilo tem opção de passe pelo lado canhoto, sobrou, tem liberdade, Santi Rodrigues rolou, dominou, tocou, Alex Tênis, cruzamento para a área, Kaká de cabeça, tira de novo mais uma da grande área. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Vonder Performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Vonder.
46 minutos e aqui é uma falta. Vai pintar cartão. Para quem?
Matheus Pontes, porque parou o contra-ataque do Tárzia, que puxava o contra-ataque para o time do Vitória.
Mais uma falta desnecessária. Porque é o Botafogo quem perde a posse da bola. E aí mata um contra-ataque, quase que na linha divisória do gramado. Eu até entendo a intenção do Matheus Ponte, mas até esse rapaz, cansado, de nome Ramon, chegar à grande área do Arlesson, tem chão. Então, cartão amarelo aplicado, bola favorável Vitória, quase 47 já desse segundo tempo, por enquanto tá tudo igual, 0-0, protege o Matheus Ponte, bola sai pela linha lateral, e arremesso manual favorecendo ao time do Botafogo. Agora quem tá com pressa é o árbitro Jonathan Pinheiro, pedindo para cobrar logo o time do Botafogo. Se tem alguém que está com pressa, esse é o Botafogo. Já cobra o arremesso manual, bola já está lá do outro lado com o Cadi. Pelo lado esquerdo ele vem dominando, pressionado de perto pelo adversário, pelo zagueirão, consegue. Na base do corpo, se livrar, tenta rolar a bola, rola mal. Ninguém se aproxima do Cadi. É contra-ataque para o time do Vitória, pelo lado direito com o Renato Kaiser. Desarmado só na bola pelo Justino. O moleque vai bem, mas se enrola. Se enrola com a bola, dá nele bola.
Isso aí é o cansaço já, cara.
Deu escanteio.
É o cansaço, porque ele deu um pique pra chegar nessa bola e ele ia atirando inteiro, né? Eu entendi a ideia dele. Era ficar um pouco mais com a bola e chutar em cima do Kaiser pra pegar o tiro de meta. Só que aí é o cansaço já, não é outra coisa.
Também,
né?
E aí, um abraço.
Aí nada ajuda, né?
Nada ajuda. Tomara que não ajude o Vitória nesse momento.
Agora, porque... importante, hein, Renan? Justino tá substituindo Barbosa, tá? Não é qualquer coisa.
Exatamente.
E ele não tá sentindo.
E o Ferrarese hoje também não tá à disposição. Aqui é escanteio a favor do time do Vitória. Cruzamento para Anil. O time do Botafogo fica com ela. Com Medina, tenta ligar no contra-ataque pelo lado direito. Não consegue de novo quem? Santi Rodrigues. Renato Kaiser, não adianta você ir na bola, você tá impedido. 48 minutos já. Vamos até...
51 minutos,
temos tempo. Temos mais 3 minutos aqui no estádio Nilton Santos. Botafogo vem dominando bola com o Montoro. Rola para Medina, ele vem carregando já no campo de ataque. Na intermediária, rola para Matheus Ponte. Ele toca curtinho, toque errado para o Montoro. Arma contra-ataque para o time do Vitória. Bota para correr o Tárcia. Primeiro chega Justino de qualquer maneira. Um tapinha na bola só para tirar do perigo. Coloca pela linha lateral, levanta a camisa. Meião já arriado, hein, Carlos?
Jogadores do Botafogo extenuados. O Justino, Montoro ainda pegou uma bola, não conseguiu correr. Botafogo tá dando tudo que pode, mas tá 0-0.
Justino tá esgotado, meu amigo, e não tem mais o que fazer. Já fez as 5 alterações do técnico Franklin Carvalho, tirando Arthur Cabral, Matheus Martins, Vilhal, Balguinho, Vitinho. não tem mais o que fazer.
Não, e assim, dos dois zagueiros ele é o mais rápido, então entre ele e o Marçal é ele sempre a correr para trás. Então ele correu para trás em todos.
E vem de novo Vitória com Renato Kaiser, linha de fundo, primeiro Danilo na bola, bota pela linha de fundo, coloca para a linha de fundo, então é perigo, é escanteio para o Vitória, olha o Vitória aí, Carlos.
Escanteio, Vitória foi devagarzinho, foi ocupando espaço no campo de ataque, e agora tem um escanteio para bater do lado canhoto, Tarzia na bola, galera do Vitória gritando aqui no Engenhão.
Os imbatíveis, a torcida organizada no Vitória lá no setor sul do estádio fazendo a festa, que é falta, ou melhor, escanteio a favor do Vitória. Tarja com a camisa 12, se prepara para a cobrança, levantou no segundo pau, bola vem passando, olha o perigo, Alerson! Nos pés do Renato Kaiser, jogo estava paralisado, já tinha impedimento do centroavante, tenta ligar o contra-ataque, não consegue de primeira, a cabeçada no Kaique para trás, bola na linha de fundo, pega o goleiro Lucas Arcanjo, Laica, minuto final, Michele, o que, que dá para fazer?
Agora já é quase tarde demais, né? Mas assim, o que o Botafogo tá fazendo, o que o Botafogo tá fazendo é o mais correto, vai tentar essa bola alçada para frente. Ah, achei que ele tinha... Nossa, agora eu me assustei, porque achei
susto,
que ele tinha dado,
né?
Dado falta em cima do Kaiser. Mas não, o Kaiser gosta também de uma cena, né? Ele gosta também de uma reclamaçãozinha, uma capa assim. Ele gosta de cavar uma falta, melhor dizendo. Agora o que o Botafogo tem pra fazer é isso. Tentar alçar essa bola na área, ligar o ataque o mais direto possível pra tentar fazer aí nesse último minuto que não fez o jogo todo.
25 segundos pra acabar.
Santi Moreno.
Olha o Santi Moreno aí, ó.
Rodrigues antes.
Santi
Moreno
Rodrigues.
Era aquele do Fluminense.
Exato, Santi Rodrigues, é.
Você
tá querendo me derrubar,
era
né?
Era pra ver se você tava esperto.
Sei. Olha o árbitro. Pegou a bola. Fim de papo no estádio Nilton Santos.
Botafogo.
Zero.
Vitória.
Também zero. Tô na área, ajudo com você, agradecendo demais essa grande audiência e mais uma transmissão, jogo atrasado na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, 0x0, mas você não sai daí não, você segue com a gente aqui na Globo e na CBN, tem Central da Bola com Francisco Aiello, toda opinião que foi o jogo com a Michele Silva, as informações da coletiva, Zona Mista com o Carlos Alexandre, claro, as últimas informações de Flamengo, Fluminense e também Vasco, tudo isso aqui até às 10 da noite. Na rádio que toca notícia e vibra com você.
Central da Bola.
Francisco Aiello.
Da Globo, na CBN, 9h28 no horário de Brasília. Final de jogo no estádio Nilton Santos. E o Botafogo perdeu uma baita oportunidade, hein, gente? De subir ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Zero para o Botafogo, zero também para a equipe do Vitória. Já já tem Michele Silva, comentarista no Futebol Globo CBN. E a opinião da Michele também é sua, hein? Pode mandar mensagem para a gente. 97.9988. 97.9988. E aí, hein? Esse empate do Botafogo, jogando em casa. Jogo atrasado da rodada 4 do Campeonato Brasileiro. Esperava uma vitória, né, gente? Todo mundo esperava um resultado positivo, mais 3 pontos, mas o Botafogo ficou só num ponto, 0 para o Botafogo, 0 também para a equipe do Vitória. Tô esperando, hein? A sua participação aqui com a gente, 97.9988. Aproveito para dizer que tá fechada a rodada 19 do Campeonato Brasileiro. Eu sei que o jogo do Botafogo é na rodada 4, mas na rodada 19, jogo encerrado nesse exato momento na Neoquímica Arena e a vitória do Corinthians. Corinthians 3-0 para a equipe do Remo. Rodada 19 fechada, Palmeiras na liderança 44 pontos, Flamengo segundo colocado com 37, Atlético Paranaense terceiro com 33 e o Fluminense fecha o G4 com 32 pontos. Botafogo com esse empate é nono colocado com 26, perdeu a oportunidade de assumir a sétima posição e o Z4 do Campeonato Brasileiro. Tem o Vasco em 17º com 20 pontos, Mirassol 18º colocado com 19, Remo 19º colocado com 18 e a Chapecoense, uma situação difícil, né? Muito difícil. A gente pode dizer que virtualmente rebaixada, né, gente? Chapecoense só tem 9 pontos. Se a gente imaginar que o primeiro time fora do Z4 tem 21, Chapecoense com 9, Chapecoense está a 13 pontos para poder sair do Z4. Gente, 13 pontos são 4 vitórias e 1 empate. Então a situação da Chape realmente, ela é delicadíssima. Estou aguardando algum jogador do Botafogo, algum jogador do Vitória também aparecer por ali, né, para entrevista ali ao Grupo Globo, para a gente ouvir nessa abertura dessa Central da Bola. Enquanto isso, você pode mandar mensagem para a gente. Frustrado com esse empate do Botafogo? 0 para o Botafogo, 0 para a equipe do Vitória. E o Danilo, hein, gente, que entrou em campo. Danilo não sai mais do Botafogo para nenhum time brasileiro. Para nenhum clube brasileiro. Danilo completou hoje o 13º jogo com a camisa alvinegra. Renato Kaiser vai falar e a gente vai ouvir.
A gente fez um bom jogo taticamente. Faltou um pouquinho mais tecnicamente. A gente não é acostumado com gramado, né? É diferente, então o jogo fica mais rápido, fica mais bate e volta. Mas acho que a gente se portou bem taticamente. Acho que faltou ter algumas chances para nós. A gente caprichou um pouquinho mais no último terço ali. Mas acho que valeu a entrega de todo mundo aí. Um ponto conquistado fora de casa é sempre importante no Brasileirão.
A gente sabe como vocês estavam, né, determinados e continuam a encerrar esse jejum de vitórias fora de casa. Tem mais um jogo fora de casa no fim de semana contra o Remo. Na sua avaliação, o que acontece com a equipe que esse rendimento acaba não sendo como em casa? É claro que a gente sabe que vários fatores contam, né? Mas qual que é a sua avaliação da postura do Vitória fora de casa?
A gente sabe que jogar fora de casa é diferente, né? O clima é diferente, a gente tem a nossa força lá dentro do Barradão. Mas eu acho que tá começando a amadurecer essa vitória fora de casa. A gente tá trabalhando bem. A gente tem feito um bom campeonato. Eu acho que a gente tem que continuar nessa linha aí e a vitória fora de casa vai chegar.
Muito bem. Esse é o Renato Kaiser, né? Jogador da equipe do Vitória. Entrou no segundo tempo do jogo e falou, né? Lamentou a possibilidade, né, do Vitória não ter tido, né, a chance de ganhar o jogo. Teve poucas oportunidades na parte ofensiva, mas valorizou um ponto conquistado jogando fora de casa. O jogo de hoje foi no estádio Nilton Santos. Jogadores do Botafogo deixam o campo de jogo e o Alisson Goleiro vai falar e a gente vai ouvir.
Todo jogo é importante, né? E hoje foi um jogo de estreia, um jogo também importante, de que a gente precisava de resultado. Mas acho que no Brasil também tem aquele hábito de não valorizar o clean sheet, né? Então a gente tentou, a gente atacou, a gente tacou de todas as formas, a gente tentou fazer gol, mas no final do jogo não tomar gol também é importante. A gente também tem que criar esse hábito na gente também de valorizar também os clean sheet. Então eu acho que foi um jogo que a gente tentou, que a gente batalhou de todas as formas, mas a gente não conseguiu fazer o gol ali, com a felicidade também do goleiro deles e tal. Então eu acho que a gente batalhou de todas as formas.
Alisson, a gente sabe que o goleiro, às vezes, quando é acionado, precisa aparecer. Você fez isso, queria que você falasse um pouco do lance do René, um chute dificílimo, quase a queima-roupa. E como que é a sensação para você? Você falava que tinha um fogo em querer atuar no Brasil novamente. Você, em 2018, jogou uma Série B, hoje foi a tua estreia em uma Série A. Como é que você está se sentindo?
Que nem eu mencionei, né? É importante e tal, tá? Quando você joga em clube grande, eles vão atacar, que nem atacou a gente duas, no máximo três vezes ali. Então a gente tem que estar sempre focado nesses lances, que é mínimo, mas tem que estar focado para poder fazer a execução ali. Então, graças a Deus, eu fui feliz ali na defesa e glória a Deus por isso.
Muito bem, esse é o Alisson, né, goleiro da equipe do Botafogo, que segue falando.
Pri, essa adaptação com os jogadores, né, ele chegou a treinar faz pouco tempo no Botafogo, ainda se acostumando com os companheiros, como é que ele fala em campo?
Uma equipe muito jovem, você pode ver pela idade da nossa equipe. Então essa é a minha característica, de estar se comunicando com todos eles, procurar falar bastante com eles ali dentro de campo, porque com a comunicação a gente se torna fácil o jogo, a gente se torna fácil às vezes interceptar uma bola. Então foi fácil para mim também adaptar esse grupo. Eles me aceitaram assim muito, muito de braços abertos. Então essa é a minha característica, de falar com eles, de incentivar, de dar um toque neles ali com apoio e tal. Então essa é a minha característica.
Muito bem, esse é o Alisson, goleiro da equipe do Botafogo, falando após o jogo de 0 Fogão, 0 Vitória. E você vem com a gente no Futebol Globo CBN.
Futebol Globo CBN. Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
E também na CBN, 9h36, no horário de Brasília. A gente vai até às 10, repercutindo aqui, ó, o empate do Botafogo diante da equipe do Vitória. 0-0 foi o placar do jogo. Esperando sua participação, hein? No 97.9988. 97.9988, porque agora a opinião é dela. Michele Silva, comentarista do Futebol Globo CBN, no SofaScore aqui, Mi, tá dando 19 finalizações para o Botafogo, 19 e 5 para o Vitória. Você já falava isso no intervalo do jogo. Uma pena esse jogo ter terminado sem gols, hein, Mi?
É um bom jogo, principalmente o primeiro tempo mais equilibrado, mas o segundo tempo, caramba, olha, o Botafogo ele produziu para ter feito pelo menos 2 gols, na minha opinião, assim. E aí, foram 2 pecados. Um pecado que foi a falta de precisão do Botafogo em alguns lances, assim, em vários lances, no primeiro tempo, também na segunda etapa. E também o Lucas Arcanjo, que para mim, não vou adiantar voto, mas para mim foi um dos melhores em campo. Então, o goleiro do Vitória fez defesas super importantes. A defesa do cabeceio do Arthur Cabral, no escanteio do Alex Telles pela esquerda, uma bola pelo alto, Arthur Cabral cabeceia meio que ali na pequena área, e ele consegue buscar no chão a bola. Cara, impressionante, assim, uma das defesas mais bonitas deste Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, ele produziu muito, assim, o segundo tempo ele não foi ameaçado, não foi ameaçado de nenhuma forma. Inclusive, no segundo tempo, o Vitória, que tem 5 finalizações no jogo, só uma no segundo tempo. O Vitória só conseguiu uma finalização na segunda etapa, e foi uma finalização errada. Então, durante todo o jogo, o Vitória só finalizou certo uma vez, e no segundo tempo, ele não finalizou certo. Ele só teve uma finalização e foi errada. Tamanho era o controle do Botafogo nesse jogo, principalmente na segunda etapa. O Botafogo, assim, chamou o jogo para si, chamou o jogo, tentou ali jogadas de diferentes maneiras para abrir o placar. É impressionante, o Botafogo fez uma boa atuação, é um 0-0, mas a atuação do Botafogo foi muito convincente, o suficiente, na minha opinião, para vencer. Do outro lado, o Vitória, que no primeiro tempo variou um pouco mais essa postura, né? Tentou ali lances de uma pressão mais alta, lances de contra-ataque. No primeiro tempo, o Vitória jogou muito mais do que na segunda etapa. Na segunda etapa, o Jair Ventura, para mim, abre mão muito cedo do René, o centroavante do time, que está fazendo uma excelente temporada. É verdade que o Renato Kaiser também tem entrado muito bem, né? Entrou e fez gol contra o Fortaleza na Copa do Nordeste, entrou e fez gol contra o Vitória na retomada do Brasileirão depois da Copa do Mundo, contra o Vasco, perdão, naquela vitória da equipe comandada pelo Jair Ventura na última partida. Então é natural também que o Jair Ventura tenha apostado no Renato Kaiser. Mas para mim o René ainda tinha muito a entregar no jogo, a não ser que ele tenha sentido alguma coisa. Para mim não justificou muito aquela troca acontecer no intervalo. E o Vitória no segundo tempo, aí foi o Vitória de mais retranca mesmo, retranca nesse sentido da palavra. Só se fechou, só se defendeu, raramente conseguiu um escape, conseguiu um contra-ataque. Botafogo sempre recuperando ali, né? Sempre voltando muito bem para marcar, fazendo bem essa transição defensiva. Quero elogiar os garotos. Para mim, o Huguinho, com uma personalidade muito legal com a camisa do Botafogo. Não é fácil estar na posição dele, né? Com o Botafogo passando pelas reformulações de elenco que passou no ano passado nessa posição, era o Marlon Freitas, então não é qualquer um. E um outro nome que também acaba substituindo indiretamente, um jogador que também foi muito importante, foi ídolo do Botafogo, que é o Barbosa, que está hoje no Palmeiras, o Justino substituindo muito bem o Barbosa. São jovens, têm muito a evoluir, mas é impressionante o que eles têm feito, dois jogadores que foram, né, formados aí, parcial ou totalmente no Botafogo, e também o Álvaro Montoro. Aí tem jovens jogadores com muita capacidade, depois o banco do Botafogo não ajudou tanto, Santi entrou mal, Matheus Ponte entrou mal, mas foi um Botafogo que, na minha opinião, teve uma atuação muito boa. O pecado foi o 0-0, o pecado passou por uma falta de precisão nas finalizações e também pelo Lucas Arcanjo, que fez defesas, assim, importantíssimas.
Muito bem, Michele Silva, comentarista do Futebol Globo CBN, a opinião dela para esse empate hoje no estádio Nilton Santos. Jogo atrasado na rodada 4 do Campeonato Brasileiro, 0 para o Botafogo, 0 também para a equipe do Vitória. A galera participa, manda mensagem para a gente, 97.9988. Qual é o teu sentimento, hein? Botafogo em casa, vinha de um resultado de vitória sobre o Santos, podia ter melhorado a situação dele na tabela do campeonato e ficou só no empate com Vitória. 97.9988. Fala aí, galera.
Boa noite, Rádio Globo. É Clodoaldo, motorista de ônibus, morador da Vila do João.
Fala, Clodoaldo.
Olha, inadmissível. Rapaz, não era pro Botafogo perder ponto pro Vitória aqui dentro. Independente de Botafogo ser freguês do Vitória, Botafogo tem a obrigação. Na verdade, Botafogo vem decepcionando os torcedores há muito tempo. Ah, né? Dois anos atrás, Botafogo ganhava quase todos os jogos no tapetinho. Agora não consegue vencer. É incrível. Perder 2 pontos por Vitória é muito ruim, cara.
Valeu, Clodoaldo. É, lamentando, né, o fato do Botafogo ter jogado em casa, e uma coisa é verdade, né, há 2 anos o Botafogo no estádio Nilton Santos não perdia pra ninguém, né, no tapetinho do estádio Nilton Santos, né, o Botafogo atropelava todo mundo e a realidade hoje é completamente diferente. 9h42.
Até de time, né, Chico?
Sim, sim, Mir.
Assim, até pra complementar aí com o que falou o nosso ouvinte, inclusive obrigado pela mensagem, até de time mesmo, né, não dá nem pra esperar a mesma coisa, né, falei aqui só 2 posições que eu citei e a gente já tem uma diferença muito grande do que jogava no ano passado e o que joga nesse ano de 2026.
Com certeza, com certeza.
Só em 2 posições, não tô nem falando do resto.
O time
hoje,
de...
a grande notícia do jogo hoje é que o Danilo fica.
É
o
verdade.
O Botafogo não deveria nem estar cogitando a venda do Danilo depois de ter sido campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024.
É.
Tipo assim, é um negócio que é surreal, 2 anos depois, você cogitar a venda de um jogador que veio depois daquela campanha, não foi campeão naquela campanha, mas assim, era pro Botafogo estar com muitos daqueles jogadores que foram campeões e estar numa mesma toada, naquele mesmo ritmo. Só que o Botafogo se desfez enquanto time. Instituição não, sempre vai ser enorme. Agora, enquanto time, o Botafogo se desfez de muitas peças importantíssimas.
Me ajuda aqui, Mia. Daquele time de 24, hoje, no time, não é no elenco não, mas no time, tem quem? Vitinho, né? Tem Vitinho, tem Alex Telles.
Tô tentando pensar aqui.
E acabou, né? Porque o meio-campo era Gregory, Marlon Freitas e Almada. Tinha Savarino, tinha Igor Jesus e tinha Luiz Henrique. Só dois jogadores, só os dois laterais.
Não tava, né? Ou tava?
Quem?
Ah, o Bastos, que daí tá fora também.
Sim, sim, sim. O Bastos que tava e tá saindo agora, né? Então, na verdade, só Vitinho e Alex Telles, só os dois laterais. Só os dois laterais.
É.
O John era o goleiro.
O Matheus Martins não tava, não?
Tava, mas assim, fazia parte do elenco, falo do time.
Não,
né?
perfeito.
De time. O time, aquele time era John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Almada. Era esse o time titular,
olha,
o time principal,
isso,
né?
Detalhe, né? O Igor Jesus, que chegou de graça no Botafogo e depois foi vendido assim numa negociação que o Botafogo acabou lucrando muito. E olha o que o Botafogo tá vivendo em 2026.
É.
Mas repito,
e o melhor do Savarino até hoje, tá? A melhor fase do Savarino foi essa no Botafogo, não foi no Galo. E não está sendo no Fluminense. Pronto, falei.
Melhor versão.
Melhor versão
dele foi no Botafogo.
Melhor
agora
versão.
Sim, Chico, se tem alguma coisa de bom nesse jogo de hoje, É o fico do Danilo, né? Caramba, que alívio. Deu pra
Verdade.
Sentir o alívio na arquibancada aqui. Que
Verdade.
Alívio que o Danilo vai ficar.
Bom, é uma, vamos lá, Mia. É alívio em relação ao futebol brasileiro, né, Mia? Mas a gente não sabe.
É.
A gente, tem isso também, né?
Mas não se concretizou, né? Pelo menos não se teve nenhuma notícia do futebol europeu que o Danilo deseja.
Mas a gente precisa esperar, né? Porque a janela tá aberta e vai até setembro, né, Michele? Vamos esperar
não,
um pouquinho nisso, né?
Tem que ter cautela.
Eu acho que o alívio de hoje. O alívio de hoje do torcedor é o seguinte: pelo menos não vai reforçar um time que vai ganhar da gente no brasileiro, por exemplo, né? Imagina, o Danilo vai para o Palmeiras. O Palmeiras vai e ganha do Botafogo. Olha que sentimento ruim por parte do torcedor. Ah, o Danilo.
Isso é tão verdade que a torcida gritou aqui, né? Provocando o Palmeiras.
Isso! Isso, na verdade, acho que foi mais uma vingança em cima de Palmeiras, de Flamengo, do que propriamente, porque assim, repito, o Danilo não sai do Botafogo para o futebol brasileiro. A gente não sabe o que pode acontecer para o mercado internacional, porque a janela está aberta, então acho que o torcedor entende muito bem isso. 9h46, está na hora de saber quem é que mandou bem no jogo.
Do jogo.
A senhorita já deu spoiler e vai confirmar agora, né, dona Michele?
Sim, mas é que o spoiler ele não conta muito porque eu sempre faço menções honrosas.
Sim,
né?
Então, sim, sim, sim.
Pode ficar ansioso pela menção honrosa. Mas isso. Assim, claro, vou escolher o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Pra mim, assim, fez defesas importantíssimas, uma ainda no primeiro tempo, assim, que ele salvou. Aí no segundo tempo tem essa que eu citei, que foi num cabeceio do Arthur Cabral, que ele foi muito bem. Foi buscar essa bola no chão. Né? Então, assim, uma bola finalizada quase que muito perto dele ali. Ele foi muito, muito bem pra mim, o goleiro do Vitória. Não é o primeiro jogo que ele vai bem, tá? Ele tá fazendo um ano excelente,
muito
já
bom.
No ano passado também foi bem. E menções honrosas, Chico. Citei o Justino, citei o Guinho. Por
melhor do
ainda
Bota,
jovens,
quem foi pra
né?
você? Quem é que você escolheria o melhor do Bota?
Pra mim, do que agrega pro time, do quanto faz jogar a Montoro. E com muita tranquilidade. Cara, o Montoro é absurdo. O que ele joga é surreal.
Então tá.
É assim, Chico. A gente tá falando, valorizando, claro, o Danilo. O Montoro joga mais que o Danilo, tá?
O Montoro joga mais que o Danilo.
Na minha opinião.
Silva Michele. Pronto.
Sim.
Abre aspas.
Na minha opinião.
Não,
gosto
claro.
Muito dos dois, mas pra mim...
Claro.
É que, cara, o Montoro é impressionante como ele consegue achar soluções em várias partes do campo. Se ele tiver alguém pra combinar com ele... Cara, o time anda. O que faltou muito no primeiro tempo foi isso, gente, pra combinar com ele. Mas ele pensa o jogo numa velocidade muito diferente dos outros. E olhando do campo, olhando do estádio, cara, você tem essa percepção de forma ainda mais clara.
E sem falar que é novinho pra caramba ainda, né? É muito novinho.
Nossa, 19 anos,
né? Então, assim, se com 19 ele já é, você já considera melhor que o Danilo, imagina... A partir do momento que ele ganhar mais maturidade, ganhar mais corpo, eu acho importante demais isso para a função, para a posição dele, né? Para a faixa do campo que ele joga, eu acho importante ele também ganhar mais corpo, por causa dos enfrentamentos, né, que ele vai ter com os jogadores.
Não, vai
meio-campo.
Jogar numa liga mais,
exatamente.
Mais competitiva?
Exatamente.
Tem que encorpar, não adianta.
Verdade.
Mas assim, qualidade técnica ele tem de sobra, impressionante.
9h48, tá na hora de saber quem é que mandou mal no jogo.
O pior em campo.
Quem é que pisou na bola, Mia?
Olha, vou fazer umas menções honrosas em relação a jogadores que entraram e pra mim entraram mal. Além do Renato Kaiser no Vitória, Santi Rodrigues...
Mas aí não é honrosa, né?
Desonrosa. O meu Tico e o Teco estão em conflito.
É verdade. Se o cara foi mal, não é honrosa, né?
Nossa, agora eu iludi, né, o pobre do Renato Kaiser.
É verdade, opa! Verdade. Ele tava ficando felizinho, cara.
Não, mas assim, então, uma menção não agradável, uma menção desagradável
Isso. Pra
esses jogadores. Santi Rodrigues e Matheus Ponte, pra mim, entraram muito mal no Botafogo. O Renato Kaiser também no Vitória. Mas assim, dos jogadores que atuaram por mais tempo, pra mim, o Matheus Martins. Tecnicamente pecou em finalização, em último passe, perdeu uma grande oportunidade no primeiro tempo, uma enfiada de bola do Arthur Cabral, então para mim o Matheus Martins foi o pior em campo.
Muito bem, e vamos saber da arbitragem. Antes disso, deixa eu só ouvir a galera aqui, né, que tá mandando mensagem pra gente, 97.9988. Fala aí, galera.
Aqui é o Luan, motorista de aplicativo.
Opa.
E botafoguense de Caxias. Melhor um pontinho do que nada. Feliz por Danilo não ir pro Palmeiras ou algum outro time brasileiro.
Olha aí,
Palmeiras,
tá vendo?
Tem que ficar chupando o dedo.
Olha aí, ó.
Boa noite, Rádio Globo.
Viu? Viu? Esse é o sentimento do torcedor. O torcedor tá mais feliz em saber que o Danilo não vai jogar em outro time brasileiro, em outro clube brasileiro. De repente pode até
sair. Já tem esse caso, né, Chico? Eu tenho certeza que o torcedor, por exemplo, sente alguma coisa quando vê o Marlon Freitas e o Barbosa com a camisa.
Sem dúvida, sem dúvida. E deve sentir a mesma coisa em relação ao Savarino, né? Jogando no Fluminense, por exemplo.
Sim.
Deve sentir a mesma coisa. É porque os outros jogadores saíram para times de fora do Brasil, né? O Luiz Henrique, o Igor Jesus, o Almada, por exemplo, né? Então, assim, esse, o John, goleiro. Agora, Marlon Freitas, Savarino e...
Agora pode rolar com a Almada, né?
É, mas aí assim, mas aí não é uma negociação direta, né? Ou seja, não sai do Botafogo diretamente para o Flamengo, né? Aí não tem o que fazer, né? Aí assim, não tem como evitar isso, né? Porque não é do Botafogo diretamente para o Flamengo. Michele, para fechar com você, qual é a avaliação e a nota da arbitragem hoje, hein?
O Jonathan Pinheiro gosta muito de conversa, mas o segundo tempo dele foi melhor. Deixou o jogo correr um pouco mais, então para mim uma nota 8.
Nota 8 para arbitragem no estádio Nilton Santos, de 0 Botafogo, 0 Vitória. Michele Silva, comentarista do Futebol Globo CBN. Beijão, até a próxima, Mia.
Valeu, Chico, até a próxima.
Valeu, 9h52 no horário de Brasília, jornalismo CBN em ação. Eu chamo o repórter Rodrigo, que é Bressani.
Na contramão da tendência nacional de queda nos roubos de celulares, o Rio de Janeiro apresentou aumento de 19,4% desse tipo de crime e foi o único estado do país a registrar crescimento nos casos. Os dados são do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Já no caso dos furtos de celulares, o Rio não foi o único estado a apresentar alta, mas o crescimento também foi expressivo. Foram quase 10 mil casos a mais em apenas um ano. Em entrevista ao CBN Rio, coordenador de Estado e Crime Organizado do Fórum, Leonardo Silva, afirmou que a segurança pública não se resume à atuação policial e defendeu a revisão das políticas públicas.
A gente precisa de ações integradas, justamente para conseguir desmantelar as estruturas que são criadas a partir da desses crimes. Então, se possível, passa ter uma racionalidade aí na alocação do policiamento, né? Policiamento repressivo extensivo, mas também é necessário que haja investigações para identificar para onde esses celulares estão indo, para entender um pouquinho como que essas quadrilhas estão se organizando, identificar e prender os responsáveis, né?
Outro dado que chama atenção é o de mortes violentas intencionais, que subiu 13,5% em 2025 na comparação com 2024. No ano passado, uma em cada cinco ocorreu por intervenção policial, com agentes em serviço ou fora dele. O Rio também registrou o maior aumento do país no número de policiais vítimas de mortes violentas e não naturais. Foram 28 casos em 2024 e 51 casos em 2025, o que representa um crescimento de 82% e vai na contramão da tendência nacional, que teve queda de 3,5%. A estatística envolve policiais civis e militares mortos em confronto ou por lesão não natural, quer estivessem em serviço ou folga. Reportagem Rodrigo Bressani.
Obrigado, Rodrigo Bressani, aqui com a gente. Eu chamo agora o Matheus Lins com outras informações do jornalismo CBN.
Mais de meia tonelada de alimentos estragados foi apreendida e descartada pelo Procon Carioca neste ano no município do Rio, de acordo com dados do órgão obtidos pela CBN. Ao todo, foram 611 quilos de alimento e 150 litros de chope apreendidos durante fiscalizações em 9 restaurantes que acabaram multados. Mais da metade do total de apreensões foi realizada durante uma única ação do Procon feita nesta quarta-feira na área de produção da padaria Lamego, em Vila Isabel, na Zona Norte. Cerca de 340 quilos quilos de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos no estabelecimento. Os agentes também encontraram moscas e baratas no local, que foi interditado e só poderá retomar as atividades após solucionar todas as irregularidades e passar por uma nova vistoria. O médico gastroenterologista Túlio Medeiros explica que a ingestão de alimentos estragados pode causar problemas ainda maiores que numa intoxicação alimentar comum.
Ele pode apresentar uma gastroenterite bacteriana, que seria o quê? Uma infecção por bactérias do trato gastrointestinal. E o paciente vai apresentar sintomas como náuseas, vômitos, podendo levar até a desidratação, bem como dores abdominais, diarreia e diarreia com sangue. Em casos mais extremos, o paciente precisa ser internado. Outro risco que o paciente pode ter é dessa infecção sair do intestino, cair na corrente sanguínea, uma condição que nós chamamos de sepse. Nesta situação em específico, o paciente corre, inclusive, riscos de morte.
Já em uma ação de fiscalização da Delegacia do Consumidor na Adega Portugalha, no Largo do Machado, o gerente do restaurante foi preso em flagrante pela Polícia Civil por comercializar alimentos estragados. No local, 38 quilos foram recolhidos e descartados. Ele foi conduzido à delegacia e autuado por crime contra a ordem tributária e contra as relações de consumo, mas pagou fiança e vai responder em liberdade. A reportagem entrou em contato com os estabelecimentos, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Com a colaboração de Rodrigo Bressani, reportagem Matheus Lins.
Muito bem, 9h55, estamos fechando aqui esse Futebol Globo CBN, que teve a produção do João Aquino e na mesa de efeitos a criatividade do Jorge Presuntinho. Tá feito o convite, hein? Nesse fim de semana tem mais Campeonato Brasileiro e o Futebol Globo CBN vai contar tudo. Um abraço, galera. Era
não tem chororô, esse jogo acabou.
Dentro do campo, um time vencedor precisa de foco, garra e disciplina. Mas fora não é diferente. É o Brasil que trabalha, um gigante que faz nossa nação acontecer. Quem constrói, reforma e transforma sabe que qualidade, confiança, potência, performance e durabilidade são matérias-primas para vencer. E que ferramenta é Vonder? Vonder, a ferramenta do Brasil.
Meu Mundial agora é Mundial Total. Ouviu isso? É uma oferta personalizada chegando para você. Olha aí, pintou desconto naquele seu produto favorito. Novidades na palma da sua mão. É simples, fácil de usar e grátis. Baixe agora o app Mundial Total do App Store ou Google Play. Mundial Total. Seu Mundial ficou ainda mais completo.
Mundial, o melhor preço total.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança. E o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive. Com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion, você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil, que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Futebol,
oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Oh.
oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 23 de julho de 2026. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a abertura do inquérito para investigar repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, cinebiografia inspirada na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão do magistrado atende a um pedido da Polícia Federal, que teve manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República para a abertura do inquérito. Os repasses somam 61 milhões de reais. A PF busca confirmar a quantia. 44% das crianças que vivem nas ruas do país têm até 6 anos de idade. A informação faz parte de um estudo do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da UFMG. Mais de 4.300 meninos e meninas da faixa etária estão em condições de extrema vulnerabilidade. O levantamento considerou dados de julho do CadÚnico. Sozinho, o estado de Roraima reúne um terço das crianças na primeira infância em situação de rua. O Fundo Monetário Internacional declarou que, apesar de diversos desafios, a economia brasileira tem demonstrado resiliência nos últimos anos. Segundo o órgão, embora exista a possibilidade de uma nova tarifa de 12,5% aplicada ao Brasil, além da de 25% imposta na semana passada, é esperado que o impacto macroeconômico seja modesto. A entidade enfatizou que o país deve priorizar o ajuste fiscal para diminuir a dívida interna e possibilitar a redução das taxas de juros. No horário de Brasília, agora 10 horas 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total desta quinta-feira. Hoje o programa é menorzinho, né? Por causa do futebol. Vamos juntos com Karina Almeida na produção, trabalhos técnicos de Henrique Dias. E começamos com mais um tarifaço, né? Os Estados Unidos anunciaram hoje a aplicação de uma nova tarifa sobre importações, não só do Brasil, de cerca de 60 países, incluindo o Brasil, alíquotas que variam entre 10% e 12,5%. E aí, dessa vez, o pretexto é porque esses países, segundo os Estados Unidos, não estão fiscalizando adequadamente o trabalho forçado. O destaque... vamos com o Luiz Fernando Figliage. O Luiz Fernando Figliage tem aqui informação, repercussão sobre o tarifaço, né? da ex-secretária do Tesouro americano, é isso, Luiz Fernando?
Isso mesmo, Tânia, boa noite aos ouvintes. A ex-secretária do Tesouro americano, do governo Joe Biden, a Janet Yellen, afirmou que o tarifaço contra o Brasil reflete uma visão pessoal de longa data do presidente Donald Trump. A declaração ocorreu durante uma entrevista coletiva no evento Expert XP em São Paulo. Segundo ela, não há muitos economistas que apoiem as tarifas do republicano. Para Yellen, as taxas estão prejudicando as relações comerciais de longo prazo dos Estados Unidos e acabam impondo custos maiores às famílias americanas. Questionada sobre as aplicações de tarifas pelo governo Trump ao Brasil, a ex-secretária disse não entender a justificativa da Casa Branca sobre a possível ligação entre o desmatamento com a nova rodada de tarifas, já que os dados brasileiros apontam para uma redução. Janet Yellen também disse não entender as novas justificativas de falhas no combate ao trabalho forçado na produção de bens para aplicar uma sobretaxa sobre importações de cerca de 60 parceiros países, entre eles o Brasil, anunciadas nesta quinta-feira. A economista apontou não ver evidências de que as tarifas tenham corrigido o déficit comercial americano. A ex-secretária do Tesouro também foi presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano. Ela afirmou crer que a instituição está pronta para subir a taxa básica de juros e apontou a inteligência artificial como novo fator de pressão inflacionária, além da guerra contra o Irã e das tarifas. Janet Yellen apontou o aumento da demanda por semicondutores e eletricidade como um dos fatores que deve fazer com que a inflação americana siga acima da meta do Fed de 2% por pelo menos 2 anos. Tânia?
Ok, Luiz Fernando Figliage. Pois é. Bom, o fato concreto é que agora o Brasil tem a tarifa de 25% e mais essa sobretarifa de 12,5% que foi anunciada hoje e aplicada a vários países, 60 países, porque os Estados Unidos consideram que esses países não estão fiscalizando adequadamente a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Como se os Estados Unidos realmente tivessem um apreço, né, pelos direitos humanos. Seja como for, isso vai ter um impacto pequeno no conjunto da economia brasileira, porque o grosso mesmo do que a gente exporta para os Estados Unidos permanece na lista de exceções, né? Porque são produtos que são importantes para o mercado interno dos Estados Unidos e, portanto, não serão sobretaxados, né? Mas é claro que para os setores sobretaxados, isso tem um impacto muito sério. O governo brasileiro reagiu, emitiu nota, reagiu, rechaçou as novas tarifas. O governo disse que vai iniciar imediatamente os trâmites para acionar a lei da reciprocidade, né? Aquela lei que permite ao Brasil responder com taxação quando for taxado. Quando vieram as taxas de 25%, não se cogitou a aplicar a lei da reciprocidade. Agora, né, diante de uma nova taxação, agora o discurso é outro. Bom, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o tarifaço, esse novo, e aliás os dois, né, foram uma forma de o governo de Donald Trump retomar na marra as tarifas que tinham sido derrubadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Porque lá atrás, quando os Estados Unidos anunciaram as tarifas, lembra, para todo mundo e tal, não sei o quê, essas tarifas todas caíram pela Suprema Corte dos Estados Unidos, porque foram consideradas ilegais diante da legislação americana. Então agora o Trump vai encontrando pretexto, e agora encontrou esse pretexto do trabalho escravo, né? Sendo que o Brasil tem um controle, tem um programa de controle de trabalho escravo, né? E também, vamos combinar que quando os Estados Unidos falam das pessoas dos países não ficarem atentos com a importação de mercadorias produzidas com trabalho escravo, leia-se o pessoal que está importando da China, né? Porque as condições de trabalho na China não são das melhores. Então, não deixa de ser uma forma assim, de intimidar que os países façam negócio com a China. É o Trump sendo Trump, né? Mas de concreto mesmo, do ponto de vista assim, dos impactos das nossas contas, esse novo tarifaço, segundo os especialistas, também não vai ter grandes efeitos, né? No cômputo geral. Um outro destaque do nosso noticiário hoje é a decisão do ministro do Supremo, André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a abertura de inquérito para investigar os repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, que é inspirado, né, na vida do Jair Bolsonaro. A decisão de Mendonça atende um pedido da Polícia Federal. A Polícia Federal, por se tratar do senador Flávio Bolsonaro, que tem foro, porque é um senador, não pode sair investigando, precisa pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal. E foi o que a Polícia Federal fez. Aí o André Mendonça pediu a manifestação da PGR. A PGR se manifestou, dizendo que há, sim, indícios que justificariam uma investigação e, portanto, o André Mendonça autorizou. Então, agora, oficialmente, formalmente, Flávio Bolsonaro passa a ser investigado. Não quer dizer que a Polícia Federal vai indiciá-lo. Não quer dizer que ele vai responder por isso, né? Mas vai ser investigado na relação dele com o Daniel Vorcaro. Tem aquele áudio, né? Não tem como ele fugir daquele áudio dele pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro. Os repasses de 61 milhões feitos por Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, a pedido do senador Flávio Bolsonaro. Esse é o foco da investigação. A Polícia Federal quer saber se o dinheiro foi repassado em troca de algum favor, afinal de contas é um senador da República pedindo dinheiro para um banqueiro. Mesmo que fosse um banqueiro idôneo, não é muito, né? É republicano um senador pedir para um banqueiro dinheiro. Ainda mais considerando que se trata de um banqueiro que ganhava dinheiro com base na corrupção também, né? Além das fraudes bancárias. Então, um dos objetivos é saber se o senador prestou algum serviço, né, para pudesse receber toda essa dinheirama, 61 milhões de reais. E também essa destinação do dinheiro. O dinheiro foi para os Estados Unidos. Serviu para quê? Serviu para o filme mesmo? Serviu para bancar o Eduardo lá? Serviu para quê? Teve lavagem de dinheiro? Então tem muitas questões mesmo a serem respondidas. Essa é uma das investigações em relação ao Dark Horse. Existe uma outra investigação, né, em relação ao Dark Horse, ao tal do filme que é inspirado, não é a vida exatamente do Bolsonaro, mas é inspirado na vida do Jair Bolsonaro. Essa outra investigação aí já é conduzida pelo Flávio Dino, que é em relação ao uso de emendas parlamentares para financiar o filme. Mas aí é uma outra investigação. Ainda sobre o senador Flávio Bolsonaro, tem uma outra questão também que hoje veio à tona, né? O Flávio Bolsonaro é senador e tal, né? Político há muito tempo, mas ele é advogado, ele tem um escritório de advocacia, né? O escritório de advocacia do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro emitiu duas notas fiscais de R$500 mil, cada uma delas, para uma empresa que recebeu repasses do Banco Master, aliás, uma empresa suspeita de participação nas fraudes financeiras do Banco Master. Essas notas foram emitidas pelo escritório do Flávio para a empresa Copenhagen, assessoria e consultoria. Isso foi no dia 7 de abril de 2025. Emitiu duas notas e elas foram canceladas no mesmo dia. E aí ele disse que é porque ele não prestou o serviço, desistiu de prestar o serviço. Porém, isso já seria meio esquisito, né? Você emitir duas notas fiscais de R$500 mil e não prestar o serviço, de suspender as notas, enfim, mas pode acontecer. Mas dois dias depois de cancelar essas notas, o escritório de Flávio emitiu uma terceira nota fiscal desse mesmo valor. Uma outra nota fiscal de R$500 mil, e aí para uma outra empresa, a Contábil Correia, pelo serviço de assessoria jurídica, no dia 9 de abril de 2025. Essa outra empresa estava em nome do Rogério Novo. E esse Rogério Novo, ele virou diretor da Copenhague, 5 meses depois. A Copenhague é aquela mesma que estava envolvida com o Vorcaro, e para a qual ele tinha suspendido as notas. Então, é isso. Tem que também. Aí o Flávio alega que ele é um advogado, que estão tentando criminalizar o trabalho do advogado. Ainda sobre o Flávio Bolsonaro, porque hoje tem muito noticiário em relação à candidatura dele. O Flávio pediu desculpas, um vídeo, pediu desculpas para a Michelle Bolsonaro, e a Michelle respondeu né, fez um outro vídeo dizendo que desculpa o Flávio Bolsonaro, que eles precisam conversar e tal. Enfim, parece que as coisas vão se encaminhando, muito embora Michele Bolsonaro tenha sofrido uma derrota mesmo lá no Ceará, que foi o estopim de toda a briga dos dois, né? O PL, de fato, vai apoiar a candidatura do Ciro Gomes no Ceará. E a candidata que a Michele queria que saísse para o Senado, a Priscila Costa, não sairá para o Senado. Né? Ela não conseguiu ali o que ela queria. Resta saber se a Michele vai na convenção do PL, que vai ser no sábado agora. Né? A convenção que vai oficializar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Uma candidatura que, pelo menos até agora, não tem vice e também não tem alianças. Né? E aí a gente vai para o destaque da Rani Veloso, porque o PP, União Brasil e o Republicanos estão preferindo a neutralidade. Ou seja, estava conversando com o Flávio, mas preferiram não embarcar na campanha do Flávio Bolsonaro. Rani Veloso.
A campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência sofre novos abalos no Centrão. Depois do afastamento da federação de Ciro Nogueira, o Republicanos caminha para a neutralidade no primeiro turno, pressionado por divisões internas e desgaste em torno do suposto envolvimento de Flávio no escândalo do Banco Master. O PT e o PSOL acionaram órgãos de investigação nesta quinta para apurar notas fiscais de R$1,5 milhão emitidas pelo escritório de advocacia do senador a empresas ligadas a Daniel Vorcaro do Master. Enquanto a oposição aponta ilegalidades, Flávio Bolsonaro nega e classifica o fato como vazamento político de dados fiscais.
As contas das estatais brasileiras pioraram desde 2023. Felipe Igreja.
As contas das empresas estatais brasileiras pioraram nos últimos anos e já acendem um alerta para a saúde fiscal da União. Um relatório da Instituição Fiscal Independente mostra que o conjunto das estatais passou de superávit para uma sequência de déficits, aumentando o risco de novos aportes do governo e de redução dos dividendos pagos ao Tesouro. O levantamento também aponta impactos negativos do programa que renegociou as dívidas dos estados com a União.
Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública foram divulgados hoje. O levantamento indica queda no número de assassinatos e aumento da letalidade policial. O estudo também mostra os casos de feminicídio em alta, também os episódios de maus tratos a crianças e adolescentes e aumento dos crimes de ódio. Matheus Leite.
O número de pessoas assassinadas caiu no Brasil em 2025, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que as 10 cidades brasileiras mais violentas estão no Nordeste. Já a letalidade policial subiu e as pessoas negras continuam sendo as principais vítimas. A quantidade de roubos diminuiu no ano passado e o estelionato chama a atenção como o principal crime patrimonial, principalmente em ambientes digitais.
Ah, e os golpes, hein? Os golpes digitais muito, muito frequentes. E eles pegam a gente. Tem que ficar muito esperto. Quase 10 mil crianças estão em situação de rua no Brasil. É o que aponta um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, Desirê Miranda.
Uma pesquisa realizada pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da UFMG, mostra que quase 10 mil crianças estão em situação de rua no Brasil. Desse total, quase metade ainda está na primeira infância. Os estados de São Paulo e Roraima são os que têm o maior número de menores nesta situação. Embora eles convivam com as famílias, estão expostos à violência e negligência, o que pode afetar o desenvolvimento infantil.
Bom, hoje aconteceu uma explosão em um trem em São Paulo, que deixou um dos vagões completamente carbonizado, dentro e fora, por dentro e por fora. Imagina a catástrofe, a tragédia que seria, né? Isso tinha um potencial mortífero. Felizmente, ninguém se feriu. Mas é assustador, as imagens estão circulando nas redes sociais. Pessoal de dentro do vagão registrando a fumaça, registrando o fogo. É assustador. O tamanho da tragédia, o potencial de tragédia é gigantesco. E, bom, esse problema, vamos chamar de problema, aconteceu com 3 dias de concessão pela empresa Trivia Trens. A Trivia Trens assumiu a concessão das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade da CPTM em São Paulo no dia 21 de julho. Hoje é 23. Então essa empresa assumiu agora, faz 3 dias. E aconteceu isso. O governador de São Paulo determinou que o poder público retome a operação temporariamente por 90 dias. Precisa ver, né? O que aconteceu? Se foi uma fatalidade ou se foi um erro? Se essa empresa tem ou não condições de assumir um serviço público dessa monta, né?